Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Paulo. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as técnicas de leitura. Técnicas para você que tem sofrido ao ler alguma matéria em inglês, uma redação, ou mesmo as aulas aqui do curso. Talvez você esteja fazendo faculdade, mestrado ou um doutorado e esteja sofrendo na hora de ler textos mais complexos e mais técnicos. Mas nessa aula de hoje eu vou te trazer dicas que vão mudar a forma como você estuda e como você vai desenvolver a sua leitura. Reading is knowledge and knowledge is power. A leitura é conhecimento, ela vai te trazer conhecimento. E o conhecimento é power, poder. Muitas pessoas acabam ignorando a leitura. Mas como já citei aqui nesse curso e em vários outros vídeos, somente a leitura e o listening é que vão te trazer vocabulário. Em inglês, existe o input e o output. Input é o que você coloca para dentro. Ninguém aprende sem absorver. E essa absorção vem por meio da reading, leitura, ou do listening, daquilo que você escuta. E o que eu mais escuto de alunos brasileiros, que também era uma dificuldade minha, é que nós brasileiros conseguimos ler muito bem em inglês. Mas na hora de falar, nós acabamos travando. Não conseguimos falar e quando falamos, ninguém nos compreende. Por que que isso acontece? Isso acontece por um motivo muito simples que eu já falei pra você, que o inglês ele é diferente do português. O português é uma língua fonética, o inglês não é fonético. Por isso, quando nós estivermos lendo inglês, é muito importante que não somente a leitura, mas o áudio venha junto deste momento de estudo. Porque em inglês o que está escrito não é o que vai ser pronunciado. Isso você já sabe? Então eu sempre bato nessa tecla. Escute sempre livros em áudio, os audiobooks. Busque jornais, busque sites que tenham matérias com áudio. Blogs que tragam o áudio daquilo que foi escrito. Discursos, como você tem acompanhado, que tragam a escrita e o áudio, obviamente. Agora eu vou trazer para vocês algumas técnicas, algumas que você talvez já venha aplicando, outras que você talvez nunca tenha escutado e talvez nunca vá escutar, a não ser aqui. O princípio básico para você ter um bom resultado na sua leitura é muito simples, é todo o princípio de todo o resto do curso. Você precisa achar um local onde tenha paz e tranquilidade para que você consiga se concentrar naquilo que você vai ler. Agora aqui o segredo do sucesso. Depois que você encontrou aquele texto, de preferência, com áudio, você tem que escutar aquele áudio, mas escutar fazendo algo que talvez você nunca tenha feito antes. E eu vou te explicar agora. Meditação naquilo que você está escutando. Não, professor, como assim meditação? Meditação. Você tem que fechar os seus olhos e escutar aquele áudio. E ao mesmo tempo tentar adivinhar ou imaginar o que que aquele áudio vai dizer depois. E essas são realmente técnicas que nós utilizamos ao ensinar pessoas o inglês, tanto no Brasil como fora dele, que é você escutar ou você ler alguma coisa e já tentar imaginar qual vai ser o futuro daquela história que você está escutando ou lendo. Então nessa primeira parte, quando você tiver o áudio, assim como nós tivemos nas nossas aulas, que você feche os seus olhos e preste bastante atenção. Esse é o momento onde você tem que tentar mergulhar naquele áudio, para que depois a sua leitura seja feita de uma maneira internalizada e muito mais fácil. E essa é uma dica sensacional. Isso você pode utilizar não somente na sua leitura, quando você estiver praticando o seu reading, com o listening, obviamente, mas também quando você estiver estudando através do módulo com música. Fechar os olhos faz com que as distrações desapareçam por algum tempo. Então, o que te impede de aprender inglês, o que te impede de memorizar, além da falta de repetição, talvez você não esteja repetindo nem as 3 vezes mínimas, é justamente a distração. Qualquer distração vai acabar com o seu estudo. Então utilize isso, não somente nesse módulo, mas em todos os outros. Fechar os seus olhos e tentar ouvir cada som, cada pronúncia, cada palavra. E aí depois você vai ler aquele áudio de novo, já tendo em mente aquela pronúncia que você internalizou com seus olhos fechados. Existem várias técnicas. Uma outra que eu utilizo, que é muito boa, não somente eu, é dar uma espiada naquele texto. Como assim espiada? Antes de você realmente entrar naquela leitura e começar a buscar cada palavra que você entende e as que você não entende, é legal você dar somente uma passada de olho. sem prestar muita atenção, só para ver se você consegue pegar a ideia do texto. Isso é muito importante no seu processo de melhora da sua leitura e da aquisição de vocabulário. Depois de dar essa passada rápida nesse texto, chegou a hora de você focar em keywords. Anote isso. Keywords vão salvar a sua vida na leitura, e não somente na leitura, depois disso você vai trazer para uma situação normal, de uma conversa com alguém, principalmente com um nativo. Keyword, como a palavra já diz, é uma palavra-chave. O que são as palavras-chave? São as palavras mais importantes. Por exemplo, imagina em um aeroporto. Você está lá no aeroporto e aí, quando o homem vai anunciar alguma coisa, você tem que pegar o seu avião para o Canadá, mas você não sabe qual é o portão e você não sabe a hora que você vai ter que embarcar. Porque no seu ticket você só, por algum motivo, só vê que você tem que ir para o Canadá. Você não tem mais nenhuma informação. E aí o homem começa a falar no speaker. Attention all passengers. Canada. 7 p.m. 8. O que você entendeu? 7 p.m. 8. 7 p.m. eu já sei que é 7 da noite. E 8 com certeza vai ser o portão. O número do portão. Não precisei entender toda a outra conversa daquele cara que estava anunciando. E peguei duas palavras-chave. Com essas duas palavras eu consegui entender o meu objetivo, que era o meu contexto. Obviamente que no início você vai entender duas palavras, uma talvez, antes de ir para o dicionário. Mas é essa palavra, uma palavrinha, ou duas, ou cinco, ou dez, que vão fazer toda a diferença na sua leitura ou no seu listening, quando você tiver uma conversação. Pegue essas palavras, sublinhe elas ou circule. Depois você pode organizar no seu caderno dizendo asterisco é para a palavra nova, sublinhado é para a palavra-chave, circulado é para a palavra que eu não conheço, nunca ouvi na vida. Você pode organizar desse jeito. Então, maravilha, você procurou pelas palavras-chave, você vai tentar ler de novo aquele texto para ver se com essas palavras você já consegue ter toda a compreensão daquele texto. Quando eu digo toda a compreensão do texto, eu não estou dizendo que você vai entender 100% das palavras. Você vai compreender a ideia do texto. Por isso que se diz interpretação de texto. Não quer dizer tradução 100% fiel ao pé da letra de um texto. Compreensão de texto. Reading comprehension. Você tem que entender aquilo que você está lendo. E por isso as palavras-chave são importantíssimas. Depois de sublinhar ou circular ou qualquer símbolo que você quiser colocar nas suas keywords, chegou a hora de você procurar expressões, separá-las também. Assim como a gente utiliza na técnica MTP, que é a melhor técnica de pesquisa. Depois de ter as palavras mais importantes, você pode ir atrás de palavras que você não conhece e não tem ideia do que elas significam e marcá-las de uma maneira que depois você possa pesquisar no dicionário. Fique atento para as frases. Nunca leia somente duas, três palavras juntas. Tente ler toda a frase até o ponto final. Se você não entender, leia mais uma vez até o ponto final. Passe por parágrafo e tente entender todo o parágrafo. Não entendeu o parágrafo? Leia de novo. Agora existe uma outra técnica que é a técnica de deslocamento de ordem. Como assim? Você não necessariamente vai ter que ler um texto da parte de cima até o final. Como assim? Se por algum acaso você entrar numa pane mental, que é super normal, o que é a pane mental? É você travar, bloquear. Você lê aquilo ali, parece que você está lendo árabe, parece que você está lendo chinês. Não entra mais nada na sua cabeça. Pausa e volta. Quando você voltar, ao invés de fazer a leitura normal, começa a ler dos parágrafos de baixo e vai lendo pro parágrafo de cima e pro de cima. Às vezes essa mudança, essa desconstrução, vai fazer com que o seu cérebro consiga captar melhor a mensagem ou captar melhor o contexto. Depois você volta e lê normalmente, de cima para baixo, parágrafo por parágrafo. Isso funciona também em um parágrafo. Você pode ler ao contrário, para que você tenha uma visão um pouco maior daquilo que está escrito. Inclusive, essa é uma das técnicas que algumas universidades aqui nos Estados Unidos ensinam para os seus alunos antes deles entrarem, na hora de explicar como funciona o processo de writing, de escrita. E agora, na minha opinião, essa é a melhor técnica que você vai encontrar, porque nessa técnica você vai utilizar o listening, o reading, o seu speaking e, obviamente, que se você fizer aquilo que eu já estou te falando, que é copiar, você já vai ter feito o seu writing. Ou seja, utilizando essa técnica, você na hora já está trabalhando três pilares do inglês. Depois de fazer tudo isso, você pega esse texto e leia em voz alta e preste atenção na sua pronúncia. E além de prestar atenção na sua pronúncia, tenha o seu celular gravando tudo aquilo, para que depois você faça o quê? Compare a sua pronúncia com a original. E faça isso até você ficar satisfeito com essa comparação. Isso vai te ajudar bastante, não somente a liberar o seu speaking, mas também no seu listening e na sua leitura, no seu reading. Então faça isso, ler em voz alta, vai alavancar a sua fala, vai alavancar a sua leitura e vai alavancar o seu listening. Lembrando que a dica é, transcreva os seus textos pelo menos duas vezes. Ou seja, copie tudo que está no texto para o seu caderno. Existem várias outras técnicas que algumas faculdades ou cursos de inglês colocam, mas todas elas se resumem nisso que eu falei para você. Escolher as palavras mais importantes, separá-las, destrinchar o seu texto e buscar depois no dicionário e no Google, não no tradutor, mas no Google pesquisa. Quando você encontrar frases feitas, expressões idiomáticas, você coloca no Google, por exemplo, throw up, que é um phrasal verb, e você coloca throw up, meaning, que é o significado daquilo, e você vai abrir um site ou um dicionário que tem o significado daquele phrasal verb. Mas tenha isso em mente, leitura vai transformar a sua vida, porque a leitura vai fazer com que você aprenda mais vocabulário. Aprendendo mais vocabulário, você tem como falar mais, você tem como entender mais da cultura da língua que você está aprendendo e vai fazer com que, seguindo essas técnicas, você desenvolva todos os outros pilares do inglês. Ou seja, no módulo de leitura, que parece tão simples e tão rápido, dele você vai tirar talvez o melhor de você, o melhor do seu inglês. Então é isso, agora é um momento que eu falo para você uma coisa muito, muito importante. E é algo que talvez você já saiba, mas talvez tenha esquecido. Quando você chegar no final desse módulo, revise os módulos anteriores. Ah, professor, mas eu já estou muito adiantado. Exatamente por isso. Volte, revise um pouco do módulo 1, do 2, do 3 e do 4. Revise o módulo de leitura. E depois de fazer tudo isso, avance para o próximo módulo. E lembre, tudo isso depende de você. O seu futuro está nas suas mãos. O seu futuro está nas suas escolhas. Escolha todos os dias lutar pelo seu sonho. Lembre-se disso, é um sonho, mas um sonho que você pode transformar em realidade. Assista essa aula de novo com essas dicas. Anote tudo, enumere tudo e coloque em prática em todas as aulas que você já assistiu até hoje desse módulo. E das próximas que ainda virão. Então é isso, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo. E eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye.